Boa noite, são 7 horas, 7 minutos, está, claro, na Terra Nova, porque é quinta-feira, tempo para falar, claro, como sempre com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. Hoje, extraordinariamente, a emissão, como se compreende, diria, é feita via Skype, aproveitando, enfim, estas redes sociais, digamos, as novas tecnologias. A fase da mitigação da pandemia da Covid-19 entrou, recordo, em vigor hoje, à meia-noite. É esta a fase da mitigação a mais grave do contágio. Portanto, mais se justifica a presença aí nas vossas casas, no conforto do vosso lar, Rocha Carneiro e António Pinho. Portanto, bem-vindos. Acho que será, diria, esta é a primeira vez que se faz uma emissão via Skype nestas condições. Estão de acordo? Eu acho que sim, não têm memória de uma situação destas.
Pelo menos aqui na nossa... Muito boa tarde a todos, a quem nos ouve, lá em casa, hoje é que acho que é mesmo lá em casa, não é? Portanto, se alguém nos ouvir fora de casa, não vai ter coragem para se acusar. E, portanto,
Mas há gente que circula ainda aí nas estradas da região, claro.
A primeira palavra tem que ir justamente para esses, aqueles que circulam porque não têm outra opção e que circulam a bem de todos os outros que não podem circular e que, enfim, com muitas dificuldades, bem ou mal, têm a opção de não circular. Obviamente que os setores que estão a circular, para usarmos este termo, são setores absolutamente imprescindíveis neste momento e que acho que devem ter o nosso reconhecimento. Portanto, tem-se falado muito, obviamente, da necessidade de permanecermos em casa, dos transtornos que isso traz, eu acho até que maiores que os transtornos que nós sofremos, eu falo por mim, a minha profissão permite-me estar a trabalhar a partir de casa, mas quando nós nos queixamos, enfim, quando falamos dos nossos transtornos, de facto, os transtornos daqueles que têm que estar na rua, que voltam para as suas casas, com a angústia de saber se estão bem ou se trazem algo para casa, eu acho que esses sim merecem, obviamente, o nosso reconhecimento, e tal como os profissionais de saúde, obviamente, que neste momento tem-se falado muito da expressão que isto é uma guerra, que é um inimigo invisível, etc. Ora, pois, sendo uma guerra, há aqueles que estão na linha da frente, e esses têm que merecer todo o nosso apoio e toda a nossa colaboração, que quando muitas vezes temos lido nas redes sociais e chegam-nos aquelas, enfim, uns cartoons, uns memes, umas coisas agora que se usam na internet, de facto é aquela que diz que, não é, aos vossos avós pediram e aos vossos pais para irem para a guerra, então vocês só vos pedem para ficar em casa, não é? E, portanto, é algo que nós temos que cumprir com um sentido cívico e de responsabilidade, obviamente.
Rocha Carneiro. Eu meto só aqui uma colherada, se puder ser, só para dizer, e para depois não estar a tratar disto mais tarde, que concordo plenamente com aquilo que o António Pinho disse. De facto, há muita gente para manter atividades essenciais ao funcionamento da sociedade, se tem que manter a trabalhar, e para eles tem que ir o nosso agradecimento e a nossa admiração. Eu ainda no outro dia continuo a acordar cedo, acordei, eram as 7 da manhã, já não sei em que dia, olho pela janela para ver como é que estava o tempo, estava nevoeiro, e o que é que eu vejo? Num campo em frente, um trator e alguém a lavrar a terra. E foi quando me tocou mais esta ideia de como é fundamental que certos serviços, que certas atividades se mantenham e que essas pessoas de facto merecem a nossa admiração e a nossa consideração pelo extraordinário serviço que prestam a toda a comunidade, não é? E a nós compete-nos, se não temos que fazer isso, prestar o serviço estando quietos em casa, que é a minha filosofia, que é essa. Se não devemos sair, não devemos sair. Não sou de grandes tolerâncias em relação àquelas pessoas que acham, ó, seu guarda, é só mais 5 minutos. Não. Se é para não sair, não se sai, não é? Só a favor desse rigor. Só para dizer isto, e claro, saudar toda a gente.
Muito bem. Pois, e nós, obviamente, que o tema de hoje, pois, será, é o tema que não há outro, não é? Hoje em dia, este tema do coronavírus, e de facto, nós temos assistido aos números, a uma contagem, enfim, que nos nossos tempos, se calhar desde a Segunda Guerra Mundial, que enfim, em Portugal também teve a Guerra Colonial, mas num contexto diferente em que a informação, obviamente, não era a informação que há hoje, nem havia sequer liberdade de imprensa para haver este tipo de informação. E é assustador, de facto, esta atualização dos dados, porque nós vemos, e é fácil que haja polémica quando os dados, por exemplo, não batem certo. Quer dizer, é um dado indesmentível, que nós conhecemos autarcas, conhecemos gente que está nos hospitais, etc. E quando nos dizem que aparece um dado qualquer de um determinado concelho e depois há uma diferença de 10, de 15, às vezes de 20, enfim, de diferenças grandes, as pessoas põem em causa a informação que nos é prestada. E depois a própria justificação das autoridades de saúde, quando nos dizem, e é uma justificação de facto plausível, que a atualização, quer dizer, o crescimento é de tal forma rápido e é atualizado ao minuto que, a nível nacional, isso não é possível ter com essa precisão. E naturalmente os dados serão sempre subavaliados, porque os casos que havia não desaparecem e os que vão surgindo é que somam. Eu, enfim, fiz hoje uma breve pesquisa, e a internet permite-nos isso, obviamente, por jornais estrangeiros, etc., em que, de facto, é assustador nós fazermos uma publicação de Facebook à hora do almoço e agora irmos lá e os números já serem diferentes. Portanto, essas entidades que fazem as atualizações ao minuto, enfim, em tempo real, enfim, certamente indo beber às fontes oficiais, é uma contabilização, de facto, assustadora e que nos dá a dimensão desta ideia da guerra, não é? Do combate. Mas há um aspecto importante que tem sido muito falado, e isto também não, eu não acho que estas situações, de facto fala-se muito em tempos extraordinários, exigem medidas extraordinárias, etc. E nós já estamos, obviamente, a viver esse tipo de medidas, mas também não isenta, também não me parece que seja aceitável a ideia de que, de repente, porque estamos numa situação difícil, porque seria uma situação difícil, fosse quem fosse o governo A, B, C ou D, que tudo seja bem feito ou que as coisas não possam ser questionadas, não é? Quer dizer, isso não é o aproveitamento da situação, mas nós vemos, e isto eu acho que é uma lição civilizacional, porque nós, enfim, não estamos habituados a ver, felizmente digo eu, não é? Felizmente para nós, que nós estamos habituados, e infelizmente para outros, se calhar que estão habituados, outras partes do planeta que estão habituadas, nós não estamos habituados a conviver com este tipo de tragédias, de catástrofes, e uma coisa são, enfim, tragédias que nós já conhecemos, por exemplo, como os incêndios, como, enfim, que se sabe como é que acontecem e porque é que acontecem, etc. Outra coisa é, de facto, este inimigo desconhecido. Eu, de facto, na minha introdução falava, eu ainda hoje, enfim, apareceu-me aqui a capa do ABC, do jornal espanhol, e até tive a oportunidade de a publicar, que, por exemplo, nos mostra que no dia 8 de março, e o dia 8 de março foi a... Isto, de facto, os números são de tal forma assustadores que nunca, nós não associamos a evolução dos números à rapidez, digamos assim, com o que eles acontecem. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma manifestação em Madrid, não é? Madrid, que é hoje um dos focos deste problema, quando a Espanha ultrapassou, por exemplo, já em número de mortos a China, não é? E portanto, quando olhamos para Madrid, por exemplo, e vemos que no dia 8 de março houve uma manifestação, no dia da mulher, enfim, uma manifestação feminista promovida pelos partidos que atualmente suportam o governo espanhol, com ministras na linha da frente. Eu estou a ver aqui a capa do ABC, que tem a cabeça da manifestação, é uma tarja do PSOE, que diz feminismo e socialismo. E nessa manifestação, por exemplo, as palavras de ordem, os cartazes, diziam que o patriarca vírus, não é? Portanto, esta coisa do domínio do patriarca, não é? Do homem, é uma doença mais letal que a nova epidemia. Ora, estamos a falar de 120 mil pessoas concentradíssimas, não é? Numa manifestação, com ministras do governo do país aqui ao lado, e nessa altura havia 430 casos, portanto estamos a falar do dia 8 de março, 430 casos em Espanha e já 5 mortos. Né? E já houve, na altura, quem se opusesse a esta manifestação. Ora, passados 2 semanas e pouco, não é? Nós temos em Espanha, enfim, aqui pelos dados agora de outro jornal espanhol, temos mais de 56 mil casos, para não estarmos aqui a detalhar, e mais de 4 mil mortos. Portanto, 4.145 mortos. Portanto, aqui num espaço ínfimo, não é? Houve uma evolução absolutamente dramática. Ora, enfim, é muito estranho, não é? É muito estranho que tudo continue como está, não é? Quer dizer, o Sr. Presidente da República disse que não se trocavam generais durante as batalhas, é verdade, etc. Bom, tudo isso, mas há uma dose de irresponsabilidade também e de incompetência que, enfim, também certamente ajudará a estas coisas. Há um outro caso, que é um jogo de futebol que não foi adiado, que foi, enfim, mudou de Bérgamo para Milão, creio eu, um Atalanta de Valência, que é considerado agora uma bomba biológica, uma coisa assim chamada, portanto, porque concentraram ali umas dezenas de milhares de pessoas num jogo de futebol, enfim, no coração disto. E, de facto, quer dizer, estas situações são situações que, enfim, terão que fazer história, não é? Que terão que ser avaliadas, porque, na verdade, eu vi ontem, por exemplo, e é assim, eu costumo dizer, enfim, não é minha, é uma velha anedota que se conta com os judeus, não é? A ideia de que mais vale ficar calado parecendo burro do que abrir a boca e confirmá-lo, burro ou tonto ou uma coisa por aí, dependendo se calhar das traduções e das tradições. E claro, nós ontem vimos, por exemplo, no jornal da TVI, enfim, foi um o Sr. Trump, o Sr. Bolsonaro, pois, uns sacos de pancada, e muito bem, naturalmente, porque agora, falando mais, pois claro, a coisa fica mais exposta, não é?
Confirma-se.
Exatamente. Confirma-se ao exponencial máximo. Mas, também é verdade, e ontem colocava essa questão aqui em casa, a conversarmos, obviamente, que ninguém sabe como é que se chama o Primeiro-Ministro de Itália, por exemplo. Acho que é um senhor Conte, qualquer coisa, não é? Portanto, eles mudam muitas vezes. Se calhar aqui o vizinho espanhol, o nosso hermano, se calhar mais pessoas saberão, que é o senhor Sanches, mas que também, enfim, andou ali de geringonça em geringonça até chegar ao que temos hoje. E, quer dizer, estes governos foram os mesmos que encheram os carnavais de Venezas e afins e as feiras de moda, etc., de chineses. Isto já, quer dizer, o coronavírus na China já vem de antes do Natal, não é? Portanto, há, de facto, erros de avaliação com fracassos, não é? E que estão muito mais próximos de nós, não têm o folclore, embora esta questão da manifestação, enfim, acho que uma manifestação daquelas nas mãos do Sr. Trump ou do Sr. Bolsonaro, pois os senhores já teriam sido queimados aí em praça pública, num, como dizia o Marquês de Pombal, não é? Teriam sido enforcados no, nas colinas mais altas da, da cidade, porque, enfim, são de facto coisas à Bolsonaro e à Trump, digamos assim. E o que é um facto é que isso aconteceu aqui, ao nosso lado. Aconteceu em Espanha, aconteceu em Itália, portanto, ainda por cima são países europeus, além de serem geograficamente próximos de nós, são, enfim, eu diria geneticamente muito próximos de nós, porque serão se calhar aqueles dois países com quem temos maior afinidade, enfim, do ponto de vista da cultura, etc. O que terá que ser para nós, enfim, agora já estamos a treinar com fogo real, na verdade, já não se pode dizer que temos que ver o que lhes aconteceu para termos cuidado, porque o que lhes aconteceu agora também já nos pode estar a acontecer a nós e nós não estarmos a, estamos a ter algum cuidado, é verdade, mas é, é de facto importante que se vá, que tenhamos confiança naqueles que tomam as decisões, que tenhamos confiança na, na, na informação que nos é prestada e que as medidas sejam tomadas sem hesitações e porque reparem que quando nós vemos que, enfim, quer dizer, ontem o Paulo Portas, ontem, um dia destes, dizia no seu comentário que os planos têm sido sucessivamente retificados. E o sucessivamente é, eu diria que é quase à mesma velocidade que evoluem os casos. E isso o próprio Paulo Portas o referiu e bem, que tem dois pontos, não é? Tem o ponto bom e tem o ponto mau, não é? Tem o ponto bom de se perceber que não está a resultar ou que não é suficiente e corrigir, mas também tem o ponto mau de, se nós em tão pouco tempo temos que corrigir tantas vezes, é porque estamos à espera de quê, digamos assim. E a ideia que deixou o Mário Draghi de dizer que o custo da hesitação pode ser irreversível, e estou agora a falar obviamente do aspecto económico, enfim, quer dizer, não há... neste momento não me parece que haja minimização de danos, quer dizer, tem que se usar os meios mais fortes que tínhamos ao nosso alcance, em termos económicos, naturalmente, para que a recuperação, quando as coisas se normalizarem, não olhemos para um campo de terra queimada, porque esse é que eu acho que é o grande problema, não é? Além, claro, da questão central, que é o vírus em si, mas essa, obviamente, que temos que, obviamente, tratar dela, não é? Voltando aqui ao Marquês de Pombal e não usando, obviamente, neste caso não se pode usar essa imagem, não é o cuidar dos mortos, não é o enterrar os mortos, mas é o cuidar dos doentes, digamos assim, e evitar que haja a doença, mas depois os vivos é o que vamos ter no dia a seguir. E eu acho que não há nenhum de nós que não esteja em casa agora e que não pense, enfim, quer dizer, se calhar no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, pegámos nos livros, arrumámos um escritório ou uma garagem ou não sei.
Ao que parece momentaneamente, espero que momentaneamente, António Pinho, perdemos o sinal. Recordo, este é o programa Falar Claro na Terra Nova, com o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro. Está a ser realizado via Skype, devido, enfim, às circunstâncias do momento. António Pinho, podes prosseguir. Parece-me que podes.
Agora podemos aproveitar a interrupção técnica e passo ao Rocha Carneiro.
Foi estratégica.
Hoje não estamos. Não, eu não sei se houve alguma interrupção no meu som, não sei.
Foi só agora no fim.
Numa interrupção momentânea, 3 segundos, não mais.
Eu também não estava a dizer muito mal de ninguém, senão já fazia aqui uma teoria de conspiração, mas não era o caso.
Não. E de facto.
Calhar não soube aquele elogio que eu fiz ao nosso Primeiro-Ministro.
Não, esse
foi mesmo. Entrou naquele
filtro. É o filtro que eu tenho aqui no computador que impede.
Acho que é qualquer coisa assim, é, de facto. Pois, eu ia começar por dizer que muitas vezes na sabedoria popular estão muitas respostas a estes problemas que enfrentamos no dia-a-dia. E há um velho provérbio que diz que os homens prudentes, quando veem as barbas do vizinho arder, põem as deles de molho. É? Pôr as barbas de molho é isso. A do vizinho está a arder e a gente põe a barba dentro de água. Eu, por causa disso, por causa do vírus e tal, rapei a barba, que é para haver menos probabilidade de contágio.
Eu cometi um erro estratégico de atestar o depósito em vez de ir ao barbeiro.
Já agora, as fotografias desta... As fotografias desta sessão estarão disponíveis no Facebook. Dão-me essa liberdade, não dão na página da Terra Nova.
Mas, portanto, o que é que nós temos? Nós temos aquele problema que falamos tantas vezes, que é do equilíbrio entre a decisão política e a informação técnica. O Churchill, de quem o Pinho gosta muito, e que eu por acaso também gosto, acho eu, que não vou cometer nenhum erro, dizia que a guerra era um assunto importante demais para se deixar serem os generais a decidir.
Exatamente.
É uma grande frase, porque toda a gente pensa, bom, se é uma guerra, deviam ser os generais a decidir. Não é verdade. Porque para um general, numa batalha, se no fim da batalha morram lá os milhões que morrerem, sobrarem soldados dele e os do inimigo tiverem desaparecido todos, ele faz um sinalzinho, batalha vencida. E tem que ser o político a saber se o que se ganha compensa o sacrifício. E, portanto, é por isso que os generais não podem ser eles a decidir das guerras. Porque para um general, em princípio, basta sobrar um soldado do seu lado e ninguém do outro ganhou a batalha. Não pode ser. O político tem que mitigar, tem que, a sua função é mesmo essa, é mitigar a decisão fria, analítica, matemática. Nós estivemos na Inglaterra e está-se a encaminhar tudo para uma semicatástrofe, não é? Uma coisa também muito má por lá. Tivemos durante uma série de semanas a defesa técnica de que a melhor maneira de proteger os britânicos era deixar que o vírus andasse à vontade, criar a famosa proteção de grupo e tal. Bom, e se morrerem alguns velhotes, paciência. Essa técnica, que parecia maravilhosa numa folha de cálculo, não é? Deixa de ser maravilhosa quando se fazem os cálculos, se vêem as curvas e que se começa a ver quantos e quantos e quantos morrem com uma abordagem desse tipo, não é? Nós cá também temos dados que apontam para que ainda ninguém abaixo dos 50 anos morreu. E pode-se sempre dizer, bom, um país rejuvenescido e tal. Só que, às vezes, esta abordagem fria, analítica, de percentis e matemática, esconde a absoluta insensibilidade. Quer dizer, vamos lá ver, aquilo que os nazis fizeram com câmaras de gás, há outros que acham que se for um vírus está tudo bem. Porque é aqui que a coisa vai ter. Não é? É preciso saber que mesmo os vírus não têm autorização de matar ninguém no nosso país. E nós não queremos que ninguém morra. Não queremos que nenhuma família morra o avô, a avó, o tio, a tia. Os nossos velhinhos fazem falta. Muita falta. São uma reserva de sabedoria, uma reserva de bússola moral, bússola ética para cada família. Aqueles velhinhos, enquanto existem, lembram os filhos e os netos do que é que andam a fazer neste mundo, para que é que trabalham, quem é que devem emular, que exemplos devem imitar. E, portanto, quando as pessoas lá das matemáticas e dos percentis acham que a proteção do grupo é que conta, conta, mas cada indivíduo conta também em absoluto. Não há ninguém que me consiga ainda dizer que é um valor, não é, para a vida humana. E, portanto, cada pessoa que morre é uma perda irreparável, não é? Cada pessoa que morre mais cedo, aos netos e aos sobrinhos e menos uns pães caseiros que são feitos pelas avós e uns conselhos que os avós, neste caso, masculinos, não é, dão na técnica de condução dos netos e outras coisas. Portanto, isto simplificando um bocado. Portanto, nesta questão de uma epidemia destas, também é preciso que haja políticos que não deixem os generais mandar na guerra. Agora, o problema está em que não podem deixar mandar, mas têm que ouvir. É este equilíbrio que deve ser difícil. E eu, sinceramente, digo, já a algumas alturas a gente pensa, bom, eu não me importava estar lá, fazia melhor, mas esta é uma daquelas circunstâncias em que eu, sinceramente, já estou, como dizia o Carlos Matos Gomes no outro dia, pois o avião vai a cair, mas não é a altura para mudar os pilotos, porque se então é que cai mesmo mais depressa, não é? Se a tripulação de um avião que vai a cair disser, não, este piloto não, tirámo-lo dali, então é que a coisa se despenha mesmo. E apesar de alguns erros, como o Pinho salientou, questões de estatística, de entrosamento burocrático, etc., eu penso que não estamos neste momento numa situação de falta de confiança. A gente pode não gostar das pessoas ou não simpatizar com o estilo, ou cada um terá lá a sua opinião. E outras pessoas gostarão e acharão bem. Mas eu tenho a certeza, nisto não tenho grande dúvida, que provavelmente até aquilo que nos possa ser escondido, provavelmente até nos está a ser escondido, e eu vou dar um exemplo do que imagino, porque as nossas elucubrações são sempre baseadas não em factos, mas muitas vezes em imaginação, não é? A Alemanha está neste momento a fazer 500 mil testes por semana. A Alemanha, em 4 dias, esgota o total de testes que nós temos para fazer, se calhar até ao fim disto tudo. Pode fazê-lo, é um país muito rico, pode oferecer o dobro do preço por cada teste aos laboratórios que os fabricam, e provavelmente o nosso governo e as entidades que têm que ir obter estes materiais onde os há, porque ainda por cima é onde os há, provavelmente lutam também com uma grande dificuldade na obtenção destes equipamentos que nós temos, já deviam ter, já deviam estar, já devia haver, pá, mas é das tais coisas, quer dizer, é mais fácil dizer agora do que na altura ir à procura das coisas. Eu prefiro dar o benefício da dúvida.
Em janeiro, momento,
claro, mas em janeiro dizíamos que os tais generais, janeiro ou fevereiro, claro, ainda, se calhar em fevereiro, que em Portugal não haveria, que dificilmente se transmitiria, etc, etc, não é?
Pois, isso aí foi um erro. Mas alguns generais sabem, porque como são matemáticos, isto é uma coisa engraçada. Eu, da altura, quando vivi no estrangeiro, conheci alguém, trabalhava para o Banco Central Europeu, e era historiador. Historiador, a trabalhar num banco. Eu, era pai de um aluno, eu converso com o senhor, do meio da conversa, diz, mas o historiador no banco, ele disse uma coisa que eu achei fantástica, tinha toda a razão, dizia ele, sabe, quando se empresta dinheiro, não se empresta a entidades abstratas, empresta-se a um país e o país é uma cultura. O historiador faz muita falta a um banco.
Sim.
Bom, aqui os generais todos da Europa, acho que se esqueceram de uma coisa, que é, este vírus propaga-se tanto mais depressa quanto mais afetuosos forem os povos. Os italianos fazem coisas que nem nós fazemos aqui, sei lá. A gente conhece um italiano, homem, ele espeta-nos um beijo em cada bochecha quando nos encontra e nos dá um abraço. E a pessoa fica assim, este gajo, então. Não é? Pensamos essas coisas. São povos afetuosos, povos que não falam sem tocar na outra pessoa, sem lhe agarrar o braço, sem lhe dar uma palmada das costas, sem dar um beijo, dois, três, etc. E, portanto, os vírus têm aí um campo fantástico, não é? Nós não ouvimos ainda falar de vírus do norte da Europa. Nem lá para o norte. As pessoas dão um aperto de mão em setembro e só voltam a apertar-se no setembro a seguir. Se for numa escola, não é? Que a questão dos inícios das aulas. E, portanto, destes povos do sul, isto é muito natural que aconteça, ainda por cima com um vírus altamente contagioso. Agora, o que nós precisamos é de pensar se, de facto, aspectos do que é a nossa investigação, do que é o nosso mundo académico, do que é a nossa indústria, o nosso sítio industrial, estão virados exatamente para aquilo que é importante e para aquilo que nos faz falta ou para outros objetivos, não é? Porque eu estive ouvindo outro dia uma entrevista a uma professora da Universidade de Bath, que é uma americana chamada Efferman, e ela dizia que esta crise das máscaras, das baquinetas, disto e daquilo, tem a ver, e o colapso da indústria na Europa Ocidental, pelo facto de não ter peças para trabalhar, que é, por exemplo, o caso de Portugal, não é? Várias fábricas a parar por não terem peças, tem a ver com a maximização do lucro. Já ninguém tem stock. O farmacêutico tem uma garrafa de álcool. E se desaparecer aquela, diz, não se preocupe que eu logo à tarde já tenho. Ok. Depois há o intermediário. Também não tem nenhuma garrafa de álcool. Que ele não está para ter dinheiro empatado inutilmente. Se a farmácia me pedir, eu peço. E depois há o produtor do álcool que diz assim, olha, era o que mais faltava eu ter ali 100 garrafas ou 200. Se me pedirem, eu destilo. Não é? Então, ninguém tem nada. Está tudo à espera de maximizar o lucro, não ter dinheiro empatado. E o que ela dizia, e talvez tenhamos que pensar nisto, é se não temos que introduzir um fator de robustez no tecido económico dos nossos países, de robustez nas fileiras de produção, de maneira a que, vamos lá ver, os testes para as doenças e para os vírus. Nós temos faculdades de farmácia, faculdades de microbiologia e de biologia médica e tudo mais. Quer dizer, em princípio devia ser fácil pegar nos supra-sumos destas coisas portuguesas e dizer assim, ah pá, inventa lá um teste, pá. Nós já vemos se produzimos isso. E devia ser fácil também mobilizar laboratórios, etc., para fazer essas coisas. Nós vamos ver agora que, a seguir aos chineses terem produzido, e até alguns bastante maus, por exemplo, os franceses descobriram que 300 mil testes não funcionavam, é? Porquê? Porque é sempre a busca do lucro. Ah, se o chinês faz isso a 20 cêntimos, para que é que eu hei de gastar 2 euros? Ou se faz a 10, para que é que eu hei de gastar 40? E depois passamos por esta vergonha que é, não temos. Não temos, pronto, o barco teve um furo, não é? Qualquer coisa assim, não nos chega cá nada. Então, nós temos que introduzir robustez nas nossas economias. Algum sentido de autossuficiência mais... mas também mais robusta na questão da produção alimentar, não é? O tal camponês que eu vi da tratora lavrar a terra. É preciso haver quem lavra a terra. Porque sem terra e sem lavrar aquilo não se produz nada para as pessoas comerem. E no fim, se encomendar 1 quilo de batatas à China, leva 2 meses a cá chegar no porta-contentores, não é? Portanto, não vale a pena estar à espera que os chineses matem a fome, até porque, vejamos, nestas questões alimentares, tem que haver reservas estratégicas na medida em que em situações de crise, a sério, ninguém dá a comida que tem ao vizinho. Aliás, como se vai ver se isto tudo ficar mais feio, não é? Esses atos são noticiados pelos jornais sensacionalistas, de vez em quando, para animar as pessoas, mas depois quando se fica entre a espada e a parede, as pessoas são, o ser humano é egoísta, por natureza, não tenho ilusões nenhuma sobre isso. E vimos isso recentemente com o apedrejamento de ambulâncias, não é? No sul de Espanha, que iam levar uns velhinhos de um lar para o outro, porque o deles tinha que ser desinfetado, ou qualquer coisa assim, para não ser bem estudados. E um grupo de 50 pessoas a apedrejar as ambulâncias porque não queriam lá aquela gente e tal. Aquela gente é a gente deles, não é? Não é? Ninguém atravessa a Espanha para ir para um lado da Andaluzia, são também andaluzes, um bocadinho mais velhos e tal. Portanto, quando as coisas ficam em crise, desaparecem as simpatias. E ainda vamos ver gente à pancada nos... Então, quando faltou a gasolina, houve gente à pancada nas bombas. Que é uma coisa incrível.
Nos mostra bem o que é relativo, não é? Quer dizer, no verão o drama
era mais importante, era a gasolina.
Agora não podemos sair de casa e, portanto, a gasolina.
Agora, isto se calhar, às vezes há males que vêm por bem, não é? Agora vamos ter que reperspectivar o que é importante. Sim, pensar sim, outra vez. Mas afinal, o que é importante? Não é?
Estou convencido que a nossa capacidade de reciclar e de esquecer é rápida.
Mas há pouco,
quando falávamos dos generais e do chefe maior, general, quando nós temos o nosso primeiro-ministro e o presidente da República, enfim, que entretanto regressou à vida, não é? O presidente da República que esteve hibernado. Mas eu concordo com o Rocha Caneiro, obviamente, e é um tempo muito difícil. Nós havia víamos a ministra que estava exausta atrás do primeiro-ministro e quase caía, não é? Enfim, não devia estar lá, obviamente, quer dizer, é tal situação, estou a gozar com a senhora, está exausta. Obviamente que a senhora está exausta, ninguém não passa a cabeça de ninguém. Que aquele seja o estado normal no sentido,
claro,
de
pois.
Normal, não condicionado pela situação, obviamente. Mas, enfim, quer dizer, não temos que estar com o primeiro-ministro a falar e meia dúzia de pessoas atrás, não é? Ainda por cima, o primeiro-ministro tem algum azar, nem sequer há dias estava um senhor a fumar um cigarro, que é uma situação que circulou aí na internet e ficará para a história, não é, deste período, essa imagem do senhor lá atrás. Mas isso, claro, são brincadeiras e feias. Agora, por exemplo, onde eu acho que a confiança é posta em causa é, por exemplo, quando nós temos o nosso primeiro-ministro, de facto, o Rocha Caneiro já o tem referido várias vezes, enfim, é o que veio como o anti-Passos Coelho, não é? Se o Passos Coelho exagerava, se calhar, pela gravidade da situação, como diz o Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, que é de facto um excelente político, isso não está em causa, e aliás nós vemos isso quando comparamos, não é, com outros membros do governo, que às vezes têm que intervir em situações mais complicadas, e quando o primeiro-ministro vem em socorro, é sinal que que foi necessário. Não é? Nós vemos o nosso Ministro da Educação que desapareceu completamente, vemos, enfim, aquela senhora da Administração Interna no tempo dos incêndios, que já não é, enfim, isso tem acontecido a miúde. Por exemplo, há pouco falávamos, nós tivemos uma ministra nossa, não é? Que considerou este coronavírus uma oportunidade para Portugal. E disse muito público. Não é? Portanto, é assim. Há um histórico, não é? É verdade que é grandes males, grandes remédios e tempos excepcionais, medidas excepcionais, etc, etc. Mas também depois isso não isenta a avaliação necessária. E o nosso Primeiro-Ministro, com a sua ideia do, como diz o Presidente da República, não é? Do otimismo irritante, uma coisa assim do género, não há necessidade nesta altura, por exemplo, de dizer que nada falta nem vai faltar nos hospitais. É muito mais honesto.
É arriscado.
Quer dizer, já... Uma coisa é nós dizermos uma coisa que isto pode correr mal, outra coisa é dizermos uma coisa que já correu mal, não é? Quer dizer, porque no dia a seguir, pois claro, não é? Estão as ordens, estão os profissionais, estão... E compreende-se que falte. Compreende-se que falte. É verdade que é...
Mas também é engraçado que as pessoas... Eu posso dizer que tenho de assambarcamento uma garrafa de álcool que já tenho há 3 ou 4 meses em casa. Uma pessoa quase nunca usa álcool para nada. Bom, passar uma chouriça de vez em quando, qualquer coisa. Pronto. Mas há pessoas, por exemplo, se for nas calmas ao marketplace do Facebook, há pessoas a tentar vender caixas de luvas de nitrilo, a tentar vender isto, a tentar vender aquilo. Porque é que alguém que não tem atividade nenhuma ligada a nada, que precisasse de luvas aqui há 2 meses ou há 1 mês, ia comprar 10 caixas de luvas para depois vender? Quer dizer, é uma daquelas atitudes que as pessoas têm. Eu percebo. Eu, se for um tempo de crise, e eu normalmente atesto o depósito uma vez de 15 a 15 dias, não é? Porque as necessidades são essas. Se calhar, se houver uma perspectiva de crise, se calhar atesto todas as semanas para o manter cheinho, não vai haver qualquer coisa. Pronto, é o meu nível de assambarcamento. Eu entendo que a pessoa tem essa noção de que vai haver falta de qualquer coisa, quer ter. Mas o que deve ter é aquilo que é razoável para si. Quer dizer, nós vamos ver agora. Eu acho que o Ministério da Economia devia fazer um levantamento rigoroso dos preços de todos estes bens que são fundamentais na crise e ver qual é a margem de lucro que as pessoas que estão a vender têm. Eu não acho que seja aceitável que um revendedor cobre por uma caixa de máscaras 10 euros ontem e hoje, porque há uma crise, cobre 50. Não pode ser. E também não há necessidade nenhuma. Nós todos em casa temos 5 ou 6 caixas de máscaras. Se tivermos meia dúzia, parece prudente, a pessoa está a tossir e a espirrar, não quer matar ninguém, e põe aquilo e vai dirigir-se ao centro de saúde, ou lá para onde o mandarem com o SNS24. Mas não precisa ter 3 caixas de máscaras, não precisa desses equipamentos que faltam aos profissionais, não é? Portanto, há um comportamento cívico mínimo que se devia ter, e portanto é preciso dizer a essas pessoas...
O princípio de se dizer...
Não é possível, se o custo de uma máscara for 50 cêntimos e o Pinho for a uma consulta privada e lhe tiverem que pôr a máscara no nariz, que cobrem 5 ou 6 euros pela máscara. Quer dizer, esses níveis de lucro que vêm em tempos de crise, não é? Porque as crises é que fazem as fortunas. Eu uma vez vi na Alemanha um palacete maravilhosamente restaurado, e quando perguntei assim, de quem é isto? Era até um amigo meu, alemão, que me mostrou. E dizia assim, é de uma das maiores fortunas da Alemanha. Então o que é que o tipo fazia? A resposta era, sucateiro. A seguir à guerra, um sucateiro faz uma fortuna gigante. A seguir à Segunda Guerra, não é? Ele era sucateiro. Ele havia sucata por todo lado, o homem fez uma fortuna, comprou um palacete e restaurou aquilo. E a fortuna, não sei qual era, não é? Lembro-me deste episódio, que achei pior, não é?
Alguém tem que limpar o bocado. A ideia da confiança. Isso é algo que tem que ser muito preservado. É um bem. Não é? O Churchill dizia, não é? Aquela ideia de que em tempo de guerra a verdade é um bem muito escasso, etc. Não é? Porque na verdade, enfim. Agora, nós não podemos. Estou-me a lembrar quando foi a questão da abertura das aulas, etc. Não é? Nem mesmo a conferência de imprensa, em que o Sr. Primeiro-Ministro diz que o pico será final de abril e até meados de maio, uma coisa assim, diz que vai reavaliar a abertura das aulas no dia 9 de abril. Ora, no dia a seguir, no Parlamento, confrontado diretamente com essa questão, refere que é provável que as aulas não reiniciem após as férias da Páscoa. Quer dizer, não há... Porque esta ideia de normalidade, ok, vamos ver, isto entretanto já se resolve e tal, depois também
não
acaba
por... o pânico das pessoas. Não,
ok, mas se eu estou na mesma conferência de imprensa a dizer que o pico vai ser entre o final de abril e início de maio, e digo que as aulas, vamos ver se abrem, não é? Então, quer dizer, se as aulas abrissem no dia 10 de abril, ou no dia, não sei qual é que é o dia agora em concreto, as pessoas iam dizer, ok, mas vamos para as aulas que é para daqui a 15 dias ser o pico. Quer dizer, isto ninguém tem interesse nisso.
Aliás, ninguém sabe quando é que é o pico. Só sabe o pico 15 dias depois dele ter sido, não é?
Isto
isso é que é a verdade matemática.
Nós tivemos agora estes 3 dias, não é? Em que as pessoas tiveram um cuidado redobrado na perspectiva que seriam os dias de contágio para o tal pico. Enfim, quer dizer, tudo isto são matérias muito, muito novas, mas que de facto exigem uma, eu acho que de facto a seriedade, quer dizer, é um momento importante de os partidos, eu não diria se unirem, mas de, se calhar haver aqui uma espécie de um gabinete, isso aconteceu, por exemplo, fala-se tanto em guerra, não é? Fala-se muito em guerra. Isso aconteceu, por exemplo, no gabinete de guerra, que era presidido por Churchill. Tinha membros de todos os partidos, não é? Claro. Quer dizer, tem que haver uma corresponsabilização, mas também uma maturidade, não é? Uma maturidade política que demonstra às pessoas, por exemplo, que uma democracia tem mais capacidade para combater uma crise destas, porque felizmente, pronto, ok, não é previsível que haja uma guerra no horizonte, não é? Uma guerra à moda antiga, não é? Uma guerra bélica, mas já percebemos agora que aquilo que vemos nos filmes das pandemias, de ficarmos todos isolados, etc., não sei o quê, que acontece, pronto, passou a ser realidade, não é? E depois as pessoas começam a ver, quer dizer, a China, não é? Que foi onde aconteceu. Quer dizer, quando nós vemos que países como a Itália, a Espanha, é? E estamos a falar em termos absolutos, não é? Em termos percentuais. Não é? Se for para termos percentuais, então é uma loucura, não é? Quando vemos que a Itália, por exemplo, tem já o dobro, mais do dobro dos mortos que teve a China, não é? Quer dizer, é de facto que a Espanha tem mais mortos do que teve a China, e que estamos a falar, obviamente, de um quinto da população mundial na China. Quer dizer, as pessoas já começam... O que é que foi o sucesso da China? Foi ter fechado uma cidade inteira com 60 milhões de... 6 portugais, não é? Fechados durante
aquele tempo. A questão, Pinho, é que vamos ter que convencer as pessoas, e vai haver quem queira aproveitar isso, usar o argumento da China, que objetivamente até um certo ponto... É uma forma de ditadura, não é? Pronto, de regime autocrático. Na Itália não é fácil, assim como na Espanha não é, nem em Portugal. Portugal se talvez seja mais fácil, são do povo um bocadinho mais dócil. Mas um bocadinho mais dócil. Mas em Espanha, né? Onde é que um governo de Madrid podia dizer agora, Valência, não sai ninguém nem entra. Oh, ia tudo buscar a caçadeira, era ali uma chatice. As pessoas não estão, têm uma, reações muito viscerais às limitações da liberdade. Estão habituadas a viver com a liberdade. Não é? E não é fácil que um político tenha autoridade para isso. Só se tiverem, de facto, organismos oficiais muito prestigiados e com bom senso. O que nem sempre é possível.
Era aí que eu falava do tal, o tal gabinete, não é? Formal ou informal, não é? Formal ou informal. Não é?
Como é que se fazia isso? Os deputados todos do PSD que não estavam convocados apareciam lá. A tossir e a espirrar. E depois de repente o gabinete...
Eu, por exemplo, posso estar a ser ingênuo, mas por exemplo, esta sucessão de conferências de imprensa que tem havido em relação às medidas de layoff, dos créditos, etc., do que tem havido, se calhar, se essa, se previamente a essas conferências de imprensa, houver, na Assembleia da República há uma coisa que se chama conferência de líderes, não é? São os líderes parlamentares. Mas aqui não seriam os líderes parlamentares da Assembleia da República, seriam os líderes dos partidos, ponto, não é? O Dr. António Costa ou o Sr. Presidente da República chamaria o Presidente do CDS, o Francisco Rodrigues Santos, o Rui Rio, a Catarina Martins, o Jerónimo, etc. Meus caros amigos, o que vamos apresentar é isto. Opa, mas veja lá, porque é que não sei o quê e tal. Quer dizer, saíam de lá com uma... Não era... Isto não é um governo de unidade nacional. Isso já era uma coisa, já era um patamar diferente. Agora, era por exemplo, o Presidente da República assumir esta coordenação para que houvesse uma maior transmissão de excepcionalidade do tempo que estamos a viver. Porque, não tínhamos dúvidas, quer dizer, isto, de facto, nós já percebemos que as coisas podem correr muito mal, muito facilmente.
E sobre muitos aspectos, não só o aspecto de saúde pública, mas os aspectos económicos são também muito...
Claro,
no futuro, esse, não é?
Esses então...
De qualquer maneira, morrer gente é a pior coisa. Nós não podemos deixar... Temos que fazer...
E é irreversível, é a única coisa que é irreversível, obviamente.
Exato. Portanto, evitar os danos nas famílias portuguesas, os danos irreparáveis da morte prematura de muita gente que se possa evitar. Se puder, deve-se. E cada medida, e isto é algo que nós também temos que fazer aqui, para quem nos ouve, algum apelo, esta ideia de estarmos fechados em casa tem a ver com ganhar tempo. Porque é óbvio, se uma doença nova aparece, tem que se ganhar tempo, dar tempo às pessoas. Eu estive hoje a ler uma série de estudos que estão a ser feitos com medicamentos. Tem que se dar tempo a que os cientistas, aqueles que sabem, e é aí que eles devem saber. É encontrar soluções para as coisas. Não é começar cá com conversas de que se morrerem 50 mil se resolve o problema. Não é assim. Porque isso aí, essa perspectiva matemática e estatística de abordagem à perda de vidas humanas é muito interessante, mas servia lá para o tempo do Hitler. Não serve agora.
Sim,
hoje não podemos aceitar esse tipo de coisa.
Pode ser analisado posteriormente. Okay?
Depois, daqui a muitos anos. Hoje não se pode, não se pode assumir isso como raciocínio ou aceitável.
Não, obviamente, como estratégia.
Não é aceitável. Não é aceitável. Portanto, nós devemos todos estar em casa. Ir mesmo só sair para as coisas essenciais. É óbvio, todas as pessoas já não estão envolvidas na atividade produtiva. Em casa, sossegadinhos a ler e a pensar e de vez em quando a telefonar à família, ajudam muito. Aqueles que estão em atividades que fecharam, deixá-los estar sossegadinhos em casa. Porque é óbvio que o governo e as entidades patronais lá estão a chegar a alguns acordos reduzindo o salário às pessoas. É óbvio que depois vão aproveitar alguns para reduzir mais aos que têm menos e reduzir menos aos que têm mais. Eu não tinha... Deu-me vontade até de rir, um economista crítico político da nossa comunicação social, um homem muito conhecido, dizia que os CEOs, não é, os presidentes das empresas, tinham que dar o exemplo. Por exemplo, reduziu o salário deles para metade porque iam pedir isso aos seus funcionários. E eu tenho logo vontade de rir, para ter que me rir, porque, quer dizer, um indivíduo ganha 40 ou 50 mil euros por mês, se lhe tirarem 20, aquilo faz-lhe uma diferença, está-se mesmo a ver, não é? Agora uma pessoa que já tem 600, pagar-lhe 400, é muito complicado. Portanto, a ideia de que é preciso fazer sacrifícios é verdade, mas ouvi, por exemplo, o presidente da Daimler, de Daimler-Benz, a ser entrevistado agora há pouco tempo da BBC. É óbvio que ele não pôde responder ao entrevistador que se isto se prolongasse durante um ano, a empresa conseguia manter toda a gente em emprego e toda a gente a funcionar. Mas o que ele disse foi que a empresa tinha reservas financeiras e que estava a gerir tudo ao tostão para assegurar a sua sobrevivência e a manutenção da força de trabalho especializada que tinha e que tinham partido até a administração em dois. Se os ficassem, não é? Se os ficassem doentes, sobrarem outros. As equipas de investigação também, tudo partir ao meio para trabalhar em sítios diferentes para assegurar a continuação da investigação e do design de coisas novas. E, portanto, parece-me um tipo cheio de juízo. É assim que as empresas devem fazer. Agora, se as empresas estiverem à espera de que quando... Isto, por acaso, é uma coisa engraçada. Quando é para pagar impostos, ninguém quer. É preciso reduzir o IRC e reduzir tudo. Mas depois, quando estão aflitos, como também não têm reservas financeiras, não é? E empresas que têm capital social, que parece uma chafarica de vão de escada e concorrem a contratos de milhões e milhões, quer dizer, não tem capital, não tem reservas financeiras, não tem uma gestão da sua economia correta e depois estão à espera que o Estado, que eles não querem pôr dinheiro nenhum, os salve. Não é possível. O Estado tem o dinheiro, como diz o Pinho muito bem, o dinheiro do Estado é o dinheiro de todos. Não é? É de todos e tem que ser usado com parcimónia para salvaguardar o todo. A salvaguardar só dois ou três, né? Alguns interesses. Quer dizer, nós andamos a salvaguardar o novo banco há não sei quantos anos, aquilo custou uma fortuna. Já estivemos nós, dizia alguém com muita graça, mais tempo na cadeia que o Ricardo Salgado. Nós aqui, não é? Já estamos há 15 dias na prisão domiciliária, quer dizer, estamos quase como alguns dos indivíduos que levaram isto à falência.
Pelo menos já estava habituado.
Isto é complicado.
Meus caros, estamos na reta final do programa.
Olha o Fernando.
É verdade. Com muita atenção. E espero não ser o único.
Eu pensei que põem em causa os postos de trabalho. O nosso moderador hoje só foi aqui o técnico de som.
E imagem, internamente, num circuito interno, é verdade.
Muito bem. Eu trouxe aqui um tema musical. Procurei algo que, enfim, de alguma forma tivesse a ver com o tempo que vivemos. E uma referência aqui cultural à morte do Uderzo, não é? Portanto, um dos pais do Asterix e do Obelix, não é? Portanto, que são marcas fundamentais da nossa cultura, isto também, embora seja por um motivo triste, obviamente, a morte, mas também é a homenagem, não é? De uma obra magnífica. Mas procurei aqui alguém que tivesse a ver com este período e na Itália, nomeadamente. Vamos ver como é que isto evolui, eu sei lá que as coisas se resolvam o mais rapidamente possível. E se tivermos que voltar aqui aos italianos, já tenho aqui mais uma reserva. Mas trago aqui o Paulo Conte, que é um músico, um senhor de 83 anos, um italiano de 83 anos. Felizmente de boa saúde, penso eu, pelo menos estive a ver no seu site, tinha uma digressão marcada e que está a ser adiada, portanto o homem, ainda ao encontro do que o Rocha Caneiro dizia há pouco, o homem de 83 anos, um artista deste calibre,
faz muita falta,
como foi o B.B. King, que no ano em que morreu tinha feito 270 concertos ou não sei o quê, portanto também nos seus 80 e tal anos, e de facto são exemplos de vitalidade e de produtividade. Um homem que se procurarem no site oficial, Paulo Conte, um homem que tem uma digressão, uma turnê marcada, não é? Aos 83 anos, e trago aqui um tema, o Via Conte, que é um tema, de facto, magnífico e que tem umas atuações épicas no YouTube que podem procurar. Portanto, Paulo Conte, Via Conte é o tema que trago, o italiano, na vitalidade dos seus 83 anos, e oxalá que a digressão volte rapidamente à sua calendarização normal.
Sim, todos esperamos. Vamos então ouvir a escolha do António Pinho. Voltamos daqui a pouco mais de 2 minutos e meio para ouvir também a escolha do Manuel Rocha Carneiro. Então, até já.
Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, grab a few chips, chips. Da ti do di do, chibum, chibum, boom. Da ti do di do, chibum, chibum, boom. Da ti do di. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.
it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, James, James, James. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Dream of you, chips, chips. Dati do di do chip bum chip bum bum. Dati do di do chip bum chip bum bum. Dati.
Voltamos a vocês, claro, Manuel Rocha Carneiro. Estava aqui entretido. Ninguém sabe, excelente, mas estava a tirar umas fotografias para a publicação posterior.
Nós hoje parece que estamos em sintonia, é as grandes desgraças aproximam as pessoas, não é? Pinho escolhe um artista de 83 anos, eu escolhi um artista que também já fez 80, e que é uma pessoa de referência na nossa praça musical, que é o Carlos do Carmo, não é? Que é um homem de uma grande lucidez, mas eu não escolhi uma destas canções mais recentes, ele tem uma série de coisas inovadoras e feitas com outros grandes artistas e executantes, com o Safet e etc. Mas o que eu trouxe é uma canção muito antiga, talvez fim dos anos 70, talvez, princípio dos anos 80, que é A Balada para uma Velhinha, que é uma palavra que já não se usa, ninguém diz velhinha, não é? Agora somos todos os que passamos a uma certa idade, passamos a ser idosos, é o idoso. A velhinha é um termo que diz que a pessoa é idosa, mas que nós somos carinhosos, não é? Uma velhinha olha-se para ela com carinho. Não se lhe bate, não se lhe rouba a carteira, porque é uma velhinha, não é? Trata-se bem, porque é uma velhinha. Eu gosto destas palavras que se usavam antigamente, porque acho que hoje, ao desinfetarmos a linguagem, perdemos uma série de dimensões afetivas. O idoso, enfim, é um bocado. Enfim, é o que é. Pronto. Portanto, eu trouxe, para não prolongar demasiado o programa, porque hoje quase cumprimos as determinações superiores, não é? Do Carlos do Carmo, A Balada para uma Velhinha. Aí está.
Muito gosto em rever-vos, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. Fechamos aqui o programa. Mensagens a cair, penso que nos três telemóveis de ouvintes, do Falar Claro.
O meu nome está ligado, que era para não haver nenhuma intromissão.
Pronto, voltaremos, se Deus quiser, dentro de 15 dias. Boa noite a ambos. Até uma próxima oportunidade, que será, como disse, dentro de 15 dias.
Um abraço.
Jardim, uma velhinha está tão só com a sombrinha que é o seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo e apenas faz ternura. Não faz pena, não faz dor, pois tem no rosto um resto de frescura. Já cozeu alpargatas e bandeiras verdadeiras. Amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Jardim, uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela. E abrindo ao solo negro da sombrinha poidinha, o sol vem na muralha da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Jardim, uma velhinha faz desenhos nas pedrinhas que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas, são minhas, do filho a desbravar que Deus lhe deu. E em volta do seu banco os malmequeres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morreu.